RFI Convida.
Adriana Moisés.
Entra em vigor nesta segunda-feira o novo Código de Disciplina da FIFA. Mais conciso e principalmente mais claro, com 72 artigos em vez de 147 anteriormente, o novo regulamento reforça o princípio da tolerância zero ao racismo e qualquer forma de discriminação no futebol, seja por motivo de raça, cor da pele, origem étnica, gênero, deficiência, orientação sexual, opinião política, religião ou qualquer outro motivo, explica o texto da FIFA. Marcelo Carvalho, fundador e diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, analisa para a RFI as medidas mais importantes desse novo regulamento. Marcelo, na sua opinião, qual o aspecto mais relevante desse texto que a FIFA não revisava há 15 anos?
Acho que o aspecto mais positivo é essa autonomia, ou essa autoridade que a FIFA está dando aos árbitros. Porque eu percebo, ao longo do trabalho do observatório, que muitas vezes os árbitros se sentem constrangidos quando eles percebem uma atitude racista nos estádios de futebol. Então essa autoridade que a FIFA está dando aos juízes é muito importante, porque agora eles vão começar a ouvir os jogadores que muitas vezes reclamam de atos racistas e acabam não sendo ouvidos, né, ou entendido a reclamação deles. E também é muito importante a gente lembrar que a FIFA precisa colocar em prática a questão das punições, né? Então, muitas vezes o código está ali, mas as punições aos clubes acabam sendo brandas e isso faz com que o público em geral, a sociedade, não entenda essas medidas da FIFA como algo realmente rigoroso e que realmente está funcionando.
Quer dizer, é o fato da FIFA acabar tolerando indiretamente ao não aplicar sanções que provoca até a repetição desses atos.
Correto, porque muitas vezes os casos são divulgados ou percebidos e até expostos, né? Chega lá na FIFA o fato e acaba que a punição aos infratores, aos clubes, aos torcedores, ela é muito branda. E isso faz com que a sociedade entenda que os casos de racismo não dão em nada. Então a gente espera que essa nova medida da FIFA faça com que os torcedores percebam que existem uma nova determinação, que os árbitros têm o poder de terminar os jogos e dar à equipe infratora a derrota, né, atribuir à equipe infratora a derrota. Isso é muito importante, mas, como eu falei, vale a ressalva que a FIFA precisa, quando for julgar um caso, ser bem rigorosa também.
Agora, Marcelo, explica como vai ser esse procedimento em 3 etapas antes de o juiz dar a partida como encerrada. O que ele vai ter que fazer?
Primeiro, o juiz ele interrompe o jogo e aí pede para o árbitro auxiliar anunciar pelo sistema de som que está acontecendo atitudes racistas no estádio, que se elas prosseguirem, ele vai interromper o jogo. A partir daí, se os atos continuarem, o juiz paralisa o jogo por um breve tempo, passa de novo no sistema de som esse aviso e recomeça a partida. Se os atos de racismo continuarem, ele tem a permissão de encerrar a partida e dar como punição à equipe infratora a derrota daquele jogo. Então são esses os 3 passos que eles já existiam. O que mudou agora é que, se os atos continuarem, a equipe infratora vai ser dada como derrotada, né? Vai perder aquele jogo por conta desses atos racistas.
E a suspensão também aumentou bastante, né? De 5 para 10 partidas, é isso?
Isso, a suspensão também ela aumentou para os atletas que cometerem um ato de injúria racial, um ato de racismo, né, discriminação. Mas vale ressaltar que a maioria dos casos que a gente tem noticiado do Brasil e do mundo, elas acontecem de torcedores para jogadores. Então essa punição dobrada, no caso, para atletas, treinadores que cometerem um ato de racismo, ela vai pegar muito poucas situações que acontecem de racismo no futebol, né? É importante que a FIFA determine a punição ao clube quando seus torcedores também cometerem racismo, que esse sim são a maioria dos casos.
Agora, Marcelo, além disso, o Comitê Disciplinar da FIFA também vai permitir que a vítima, né, o jogador, no caso, ele faça uma declaração. Isso não acontecia?
Não acontecia. Geralmente, a informação, a denúncia chegava até a FIFA ou pela imprensa ou pela própria súmula da partida, mas a FIFA não tinha o costume de ouvir as vítimas. Isso mudou a partir dessa atualização do código agora, com maior rigor a questão do racismo.
Como você vê a situação no Brasil, Marcelo, agora que você já tem um recuo em relação ao momento em que você fundou o Observatório e hoje?
Eu acho que a evolução da conscientização dos torcedores, ela evoluiu. Hoje a gente percebe um maior debate acerca do tema. A gente percebe que em alguns casos, quando acontece nos estádios, os torcedores identificam quem fez o ato. A gente percebe também que essa conscientização chegou até os atletas. Então, antes os atletas silenciavam, hoje eles estão falando do ato de racismo que eles sofrem. Mas a gente também percebe que a falta de punição. Porque a maioria dos casos que são julgados, eles acabam sendo absolvidos. Essa sensação de impunidade que precisa acabar.
Obrigada, Marcelo Carvalho, então diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Muito obrigada por conversar com a RFI, Marcelo.
De nada.